Dois meses depois de ter recebido o apoio, em votos, de 74 milhões de eleitores, Donald Trump foi expulso das mais usadas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube. Deixou de dispor da arma de comunicação maciça que mais usava, tendo em conta que se servia delas para espalhar o veneno de falsidades e alimentar ódios, portanto, demolir a democracia. Numa primeira leitura, pode haver a tentação de elogiar, mesmo tratando-se de censurar um eleito para presidente de um país que tem a liberdade de expressão em lugar de honra na Constituição. Mas a decisão do Twitter, como a de outras redes, deve ser discutida com vários argumentos para a discussão. O mais imediato e ligeiro é o de uma certa hipocrisia. Trump é banido, mas só quando ele já quase não conta. Está a muito poucos dias do final do mandato, sem futuro, fulminado pelo ataque que promoveu a um lugar sagrado da democracia na América. Ou seja, o Twitter reagiu, mas tarde, muito tarde, já no final deste reinado trumpista. Se tivesse intervindo mais cedo, talvez não acontecesse aquele assalto dos rufias ao Capitólio. Seja como for, as questões principais vão mais fundo. Sim, Voltaire, no tempo do terremoto de Lisboa, assentou a base do pensamento liberal e da liberdade de expressão ao definir aquela tão repetida citação: "Não concordo com o que dizes, mas lutarei até ao fim para que possas dizê-lo." No entanto, século e meio depois, um outro filósofo, Karl Popper, teórico da sociedade aberta, perante a escalada dos nazifascismos, defendeu que a tolerância ilimitada tem o risco de levar ao fim da tolerância. Portanto, que não toleremos os intolerantes. O mesmo é dizer, cortar a palavra a um violento é um dever. Problema, quem é que decide sobre esse dever? A respeitada Júlia Cagé, investigadora sobre a articulação entre um trio, finanças, informação, influência, e professora de ciência política em Paris, acaba de questionar na Rádio Pública Francesa quem são eles, os das redes sociais, para decidirem censurar um eleito.
Há uma completa irresponsabilidade de ces réseaux sociaux. Eles não são responsáveis devant personne. Quem prend a decisão aujourd'hui à Facebook? Uma seule personne. C'est Mark Zuckerberg.
Ora, aqui está a questão premente. É uma pessoa, só uma pessoa, que no Facebook, como no Twitter, decide eliminar a voz a um eleito? Quem são aquelas multinacionais para tomarem a decisão de censurar por conta própria? Há sempre prós e contras. O Twitter argumenta que Trump violou as regras da comunidade Twitter, é por isso que é expulso da comunidade. É uma posição a considerar, mas que levanta a do poder ilimitado das plataformas que comandam as redes sociais. Entra aqui a falta de regulação por parte de serviços legitimados, por exemplo, os da justiça, para julgarem em tempo e modo eficaz sobre o uso e o abuso da liberdade de expressão nas redes sociais. Um sociólogo, Gérard Bronner, já tinha publicado há 2 anos um livro, O Império dos Crédulos. Agora, ele volta a tratar o circuito fechado, afunilado das redes sociais. Escreve ele o que procuramos e o algoritmo mete-nos lá, é o que já corresponde às nossas convicções, portanto, exclusão do confronto de ideias. Agora, num livro, Apocalipse Cognitive, uma das conclusões nas 372 páginas deste Apocalipse Cognitivo é esta: as mensagens mais partilhadas nas redes sociais são as de indignação. As redes são assim, define Gérard Bonner, lugar de indignação coletiva. Para fechar, só mais uma nota, voltando ao princípio, Trump e os seguidores tentaram nestes últimos dias transferir o discurso de ódio e os conteúdos que instigam à violência para uma outra rede social em escalada, a Parler. Mas as grandes plataformas também já estão a tratar de cortar o acesso a essa aplicação. Reconhecem que os algoritmos que alimentam as obsessões geram tráfego, portanto dinheiro, mas atacam a democracia, o que choca com as regras da comunidade. É um argumento, mas tudo isto requer discussão séria, a fundo.